Bom, então antes de continuar, já faz um mês que a gente não vê, vale a pena fazermos uma recapitulação de onde nós estávamos. Então nós tínhamos começado para Parashat Vayetse, que veio logo depois de toda a história longa e com muitos detalhes que nós vimos no final de Parashat Toldot. Onde a Torá nos trouxe a famosa história de como Yaakov conseguiu as bênçãos do seu pai Yitzhak. E Esav ficou muito bravo, muito magoado, que Yaakov ficou com as suas brachot. E nós analisamos bastante esse caso, e nós vimos que na realidade essas brachot que Yitzhak tinha para dar eram um pouco mais do que apenas bênçãos materiais ou coisa assim, e sim, mais fazia parte, era passar para um dos dois filhos a continuidade da ideologia que o Avraham Avinu descobriu. Esav não tinha nenhum interesse nisso. Quem tinha interesse nisso era Yaakov. E aí nós vimos se Yitzhak não queria ver isso, se Yitzhak não conseguiu ver isso. De qualquer forma, Rivka sim viu, sim enxergou isso. E conseguiu, de uma forma ou outra, demonstrar ao seu marido que o verdadeiro herdeiro espiritual deles era Yaakov. E aí, dessa forma, Yaakov recebeu as brachot, Esav ficou com muita raiva, e uma vez que ele ficou com muita raiva, ele decidiu que ele vai matar o seu irmão Yaakov. A Rivka descobre os planos do seu filho Esav e fala para o Yaakov: olha, você precisa fugir, não tem sentido eu perder vocês dois no mesmo dia, porque se ele vai te matar, então você vai tentar se defender, e aí você vai matar ele, e no final os filhos dele vão te matar também, então no final das contas, ninguém vai sobrar. Então foge, vai para a casa do meu irmão Lavan, lá você pode ficar tranquilo. Aí a Rivka chega para o seu marido Yitzhak, e diz para Yitzhak: olha só que coisa, o Esav já casou com um pessoal aí que a gente não está nada contente. Você quer a mesma coisa para o Yaakov? Já imaginou só o Yaakov vai casar com alguém aqui do pedaço? Não é nada legal. Não seria melhor mandar ele conseguir um shidur da família, pessoal um pouco mais fino? E aí o Yitzhak chama o Yaakov e fala para o Yaakov: vai, estou te abençoando agora, vai para a casa do meu cunhado, do irmão da tua mãe, e lá você vai conseguir encontrar uma esposa boa para você. E assim, a Parashá terminou contando que Esav viu como seu pai estava desgostoso das esposas que ele tinha, e ele então resolveu agora casar com alguém da família, lógico que não do bom lado da família, porque já é querer demais do Esav. O Esav vai e se casa com a filha do Ismael, Ismael que era seu tio, casa com a sua prima, a Mahalat, filha de Ismael, e assim terminou Parashat Toldot. E aí nós começamos a ver Parashat Vayetze, onde a Torá conta logo no início que Yaakov saiu de Beersheba e foi para Haran. Yaakov sai de Beersheba, ele vai para Haran. E Então a parashá tinha começado que Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava Vayel Harana. Yaakov saiu de Be'er-Sheva e foi para Haran. Quer dizer, ele ainda não chegou lá, ele está indo, certo? A Torá vai contar na sequência o que aconteceu no meio desse caminho. Mas por enquanto Yaakov saiu de Be'er-Sheva e ele está indo para Haran. E aí nós vimos o que a Torá quer dizer com isso, que ele saiu, chegou. Quando um tzadik sai de um lugar, ele deixa uma marca, uma falta dele no lugar. Quando ele chega num lugar, ele traz um brilho para o lugar. Então, a Torá está dizendo que ele saiu daqui, foi para ali, demonstrando que aqui estava faltando agora o brilho dele. Lá vai passar a ter o brilho dele. Vai esgaba makom. E lá ele se encontrou num lugar. Vayalen sham kiva hashemesh. E lá ele pernoitou porque o sol se pôs. E como nós já vimos o Midrash, que na verdade, teoricamente, quando Yaakov passou por esse lugar, ele iria passar reto, mas Hashem queria muito que ele dormisse ali. E por isso Hashem fez com que o sol se pusesse um pouco antes do normal, para que ele dormisse ali. Mais para frente nós vamos ver, bem mais para frente, como Hashem compensou essa mudança de horário aqui. Se o sol se pôs antes, então comeu uma hora do dia. Em algum momento precisa devolver essa hora. Essa hora vai ser devolvida quando Yaakov retornar para casa. Tem muito tempo ainda pelo caminho, mas essa hora vai ser devolvida. O horário de verão vai voltar ao horário normal. De qualquer forma, o Yaakov Avinu resolve pernoitar ali porque o sol se pôs. Vayikach me'avnei ha-makom. E ele pegou das pedras do lugar. Vayasem me'ra'ashotav. E colocou debaixo da sua cabeça. Vayishkav ba-makom ahu. E lá ele se deitou. E aí ele vai ter um sonho nesse lugar. Mas antes de mais nada, nossos sábios dizem que vayifgá, essa linguagem de pega, significa também prece. Significa rezar. Porque vayifgá também significa interceder. Dizem nossos sábios que Yaakov Avinu, nesse momento, instituiu a reza da noite. Nós já vimos no passado que Abraham Avinu instituiu para nós que temos que rezar todas as manhãs, Yitzhak instituiu que nós temos que rezar todas as tardes, e Yaakov Avinu instituiu que nós temos que rezar todas as noites. Então foram eles que instituíram essas tefilot, essas rezas, e mais para frente nossos sábios pegaram isso e desenvolveram, que é o Sidur que nós temos hoje. Tem que filar à noite, tem que filar de manhã, tem que filar de tarde. Mas se nós estamos falando sobre a reza da noite, vale a pena falar um pouco mais de detalhes. De novo, não entendi, desculpa.
Você está falando que Jacó criou a reza da noite, né? Isso não tem nenhuma relação com a pernoite de Jacó que você acabou.
Não, agora... é antes. Vayifgá ba-makom, quando ele chegou no lugar, ele rezou. Vayishkav, e aí ele se deitou para dormir. Certo?
Mas já
não obrigatoriamente foi nesse momento que ele começou a reza da noite. Pode ser que ele já fazia antes. Esse é o lugar que a Torá está nos contando que ele rezou antes de adormecer.
E até então ninguém rezava à noite.
Até então ninguém rezava à noite.
Então já rezou.
Quer dizer, até então você pode dizer que eles rezavam de manhã e de tarde. Obviamente, quem seguia aquilo que Abraham e Isaac estipularam. Até então, Abraham rezava de manhã apenas, Isaac passou a rezar além de manhã à tarde, e Jacob, além de rezar de manhã e de tarde, passou a rezar à noite. E daí surgiu a reza da noite, Tfilat Arvit. Já até uma vez mencionamos que a segunda letra do nome de cada um dos nossos patriarcas indica o horário da reza que ele instituiu. Avraham, Alef, Beit. A segunda letra do nome dele é Beit, Boker, de manhã. Yitzhak, Yud, Tzadi. A segunda letra é Tzadi, Tzahoraim, de tarde. E Yaakov se escreve Yud, Ayin, Ayin na segunda letra, Arvit, Erev, a noite, a reza da noite. Então Jacob estipulou essa reza da noite. Obviamente que a reza da noite que ele estipulou era aleatória. Que antes de dormir, a pessoa deve fazer alguma prece para Hashem. Nossos sábios estipularam o que deve-se fazer à noite. O que nós temos que fazer à noite? Então, a reza de Arvit tem duas partes praticamente. A reza da noite tem a parte do Shema, e em seguida tem a parte da Amidá. Ponto, essa é a reza da noite. A reza da manhã é bem mais comprida, a reza da noite é curta. Na reza da noite nós temos em primeiro lugar a mitzvah de Shema, que não tem nada a ver com a tefilá, na verdade. A mitzvah do Shema, a Torá fala que você deve ler o Shema toda manhã e toda noite. Então já que você já vai ler de manhã, já que você já vai ler à noite, então lê com todo um contexto da reza. Por isso se faz a leitura do Shema na tefilá da noite. Além disso, tem a própria reza da noite. A reza da noite é a Amidá, Shmoneh Esrei, as 18 brachot. Agora, além disso, tem mais alguns conceitos que vale a pena falarmos, já que estamos falando da noite. Os dois conceitos que tem à noite são: primeiro, estudo da Torá à noite; segundo, leitura do Shema antes de dormir. Em primeiro lugar, vamos falar então um pouco a respeito do estudo da Torá à noite. Existe uma mitzvah da Torá de se estudar Torá durante o dia e durante a noite. De certa forma, você pode até correlacionar ao Shema. Assim como tem Shema de manhã e tem Shema à noite, existe uma mitzvah de estudar a Torá de dia e existe uma mitzvah da Torá de estudar à noite. Bom, é verdade, nós já comentamos também no passado, que com raras exceções, todas as mitzvot da Torá ativas, que tem um tempo específico, as mulheres estão isentas. Então, por exemplo, tefilim tem tempo específico para colocar, então as mulheres são isentas de tefilim. Tzitzit tem um tempo específico, então as mulheres estão isentas de tzitzit. E assim por diante, tem uma série de mitzvot, mesmo o shofar, também é uma mitzvah ativa, ligada ao tempo. Tem um tempo específico para se cumprir essa mitzvah. As mulheres são isentas, mas as mulheres acabaram assumindo que elas vão ouvir shofar mesmo que elas estão isentas. Então, ok. Então tem a mitzvah de elas ouvirem shofar. E assim com todas as outras mitzvot ativas ligadas ao tempo, com algumas poucas exceções que mesmo as mulheres têm a obrigação de cumpri-las. A mitzvah de estudo da Torá também tem esse mesmo sentido. A mitzvah de estudar Torá é ligada ao tempo, dia e noite. Então, a mitzvah de estudo da Torá também está diretamente ligada ao tempo. E por isso a mulher, de uma forma geral, está isenta do estudo da Torá da forma que os homens têm a obrigação. Nós já explicamos uma vez. A mulher precisa estudar a Torá porque ela precisa saber o que fazer. Como fazer. O homem tem a mitzvah de estudar a Torá não somente para saber como fazer as coisas, mas ele tem uma mitzvah de estudar mesmo que ele já sabe. Ele já sabe aquilo, já repetiu, já estudou 20 vezes, ele tem a mitzvah de estudar mais uma vez. Quer dizer, existe um conceito que o homem precisa estudar a Torá todo o tempo que ele tem para poder estudar a Torá. Então ele precisa trabalhar para se sustentar. Então nesse tempo ele está isento do estudo da Torá porque ele precisa trabalhar. Mas no momento que ele não está fazendo algo que é estritamente necessário, ele tem a mitzvah de sentar e abrir um livro e estudar a Torá. Se é algo prático ou algo que não é prático. Vamos dar um exemplo. Hoje em dia tem uma série de mitzvot que não são práticas. Por quê? Porque elas eram práticas na época que tinha o templo construído. E hoje em que, infelizmente, não temos ainda o templo reconstruído, tem algumas mitzvot que nós estamos isentos. Essas mitzvot, por exemplo, uma mulher não tem obrigação de estudar. Porque, vamos supor, sobre o serviço dentro do templo. A mulher não tem uma obrigação de sentar e estudar isso. Porque não é uma coisa prática no momento. Um homem já tem a obrigação de sentar e estudar isso, mesmo que não é prático. Porque tem uma mitzvah de estudo da Torá. Não é estudo para saber o que fazer, não é com um propósito. O propósito é o próprio estudo. Mas a mitzvah, então, do homem estudar Torá é uma mitzvah que vale de dia e vale de noite. E mais ainda, consta nos livros que uma pessoa que não estuda a Torá à noite, ou uma casa onde não se estuda a Torá à noite, Deus nos livre, pode ter coisas desagradáveis. Como diz lá na Halakha, Onsho Gadol, o castigo, a pena dessa pessoa é muito grande. É muito rigoroso a falta de estudo à noite. De dia, praticamente todo mundo vai acabar estudando Torá de dia. Mas à noite, chega em casa, já está cansado, então já vai jantar, e depois vai ler um pouco de jornal, vai dormir. E a pessoa acaba esquecendo que ele tem uma mitzvah à noite também de estudar Torá. Então, em primeiro lugar, esse é um dos motivos que na maioria das sinagogas se costuma ter algum estudo de Torá entre a reza da tarde e a reza da noite. Por quê? Porque a hora que terminou-se de rezar a reza da tarde ainda é fim do dia. A hora que vai se rezar a reza da noite é o início da noite. Se você estudar nesse período, você vai acabar estudando tanto de dia como à noite. E aí as pessoas estavam trabalhando, não tiveram tempo de estudar, agora eles vão acabar automaticamente estudando parte do dia e parte da noite. Pronto. Pelo menos eles cumpriram a obrigação de estudo dia e noite. Mas fora isso, existe ainda esse conceito que está escrito nos nossos livros, que uma casa que não se estuda a Torá à noite, Deus nos livre, pode trazer coisas desagradáveis. E por isso que todas as pessoas devem se preocupar para que na sua casa se estude Torá todas as noites. Quanto? Não faz diferença. Que seja um minuto, que seja dois minutos, 10 minutos, melhor ainda. Uma hora, então, nem se fala. Mas tudo bem. Quanto for que a pessoa puder estudar à noite dentro da sua casa, fora de dia, que já geralmente a pessoa já acaba estudando, é uma coisa muito, muito grande e muito importante. Muita gente pergunta, o que eu posso fazer? Tenho problemas em casa e sei lá o quê, né? Aqui está mais uma dica que vale a pena ser muito preciso em não perder nenhuma noite sem estudo dentro da casa. Quando se pode fazer esse estudo? Quando for. À noite. A noite é muito comprida, pode escolher o horário que quiser. Embora A pessoa pode ganhar aqui duas coisas em um. Qual é a outra coisa que a pessoa pode ganhar? E toda vez que nós tentamos para comer uma refeição, é correto que se fale alguma palavra de Torá na refeição. Então, a pessoa está jantando, abre um livro, lê um parágrafo, lê uma página, o que for. Ele já está tanto estudando na refeição, está estudando à noite, e ainda por cima, toda a família está ouvindo. Maravilhoso, não tem nada melhor do que isso. Hoje em dia tem até muitos livros que têm tópicos curtos. Tópicos curtos de 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas. Não leva mais do que 2 ou 3 minutos para você poder estudar aquele trecho. E aí você põe um marcador e cada noite você abre e você lê aquele trecho na janta. Uma coisa maravilhosa. Fala, Ivani, você está pulando lá no fundo para perguntar.
Por causa do...
Sim, sim. Mas é sempre melhor no lugar onde você dorme, quer dizer, o lugar onde você mora, você estudar um pouco de Torá. É lógico que é válido qualquer Torá que você estudar, onde quer que você esteja. Por sinal, é sempre bom aproveitar os tempos perdidos que a gente tem por aí afora. Se você tem um livro fino, sempre debaixo do braço, você está numa fila do banco, você está numa fila do sei lá, no caixa do supermercado, você abre o livro, estuda, você vai ver como a fila passa mais rápido, você vai enriquecer em conhecimento, uma coisa maravilhosa. Já contei, acho que alguma vez, que tinha um Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, que uma vez convocou todos os alunos, que ele quer fazer uma grande festa do término do estudo do Talmud. Talmud não é pequeno. Quem estuda uma página por dia leva 7 anos e meio para terminar todo o Talmud. E ele queria fazer uma festa muito, muito grandiosa. Aí um dos alunos chegou para ele já antes e falou: escuta, mas por que que dessa vez o senhor está fazendo uma festa tão grande? O senhor já terminou 3 vezes o Talmud, é a 4ª vez. O que o senhor está fazendo tanta pompa dessa vez? Ele falou: é porque dessa vez é o Talmud que eu estudei em 5 minutos. Aí olhou: como assim? O senhor estudou o Talmud inteiro em 5 minutos? Ele falou: sim, 5 minutos na fila do banco, 5 minutos na fila do caixa, 5 minutos lá esperando o ônibus, 5 minutos aqui, 5 minutos ali. Juntando esses 5 minutos ao longo de alguns anos, eu consegui terminar todo o Talmud. É sempre prático e bom ter algum livro sempre próximo de você. Você sempre vai sair no lucro.
Ei, sim. Mas uma mulher pode estudar na sua casa a Torá, ou é uma mitzvah só masculina?
Essa mitzvah, a princípio, é dos homens, como eu falei antes, que os homens têm a obrigação de estudar dia e noite. Se a mulher estudar dia e noite, muito bom também, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. É que como a mulher, já vimos várias vezes que a mulher tem mais, ela é mais apegada ao tempo, então por isso essas mitzvot ela está isenta. Mas de qualquer forma, é lógico que se a mulher estudar à noite também, é maravilhoso. Muito mais ainda se ela puxar o marido também para estudar com ela toda noite, então melhor ainda. A segunda coisa que tem à noite é a leitura do Shema antes de dormir, que é conhecido como Kriyat Shema She'al Amita, o Kriyat Shema da cama. Essa leitura do Shema tem no Sidur, ela é válida tanto para os homens que já rezaram Arvit, e ela é válida para as mulheres que não rezam Arvit de uma forma geral. É muito raro alguma mulher que reze Arvit. Nós já falamos no passado que a mulher tem que rezar uma reza por dia. Então, geralmente, as mulheres rezam de manhã e só. Mas é muito raro alguma mulher que reze a reza da noite, fora Shabbat ou Yom Tov, que ela já vai na sinagoga ou coisa assim. Então, ela acaba rezando junto com todo mundo. Então, Kriyat Shema She'al Amita tem duas funções aqui. Em primeiro lugar, se a pessoa não rezou Arvit, ela não leu o Shema da noite. Então ela vai agora fazer o Shemá da noite. E segundo lugar, se lê uma série de versículos de proteção. A noite é um momento muito perigoso. Um momento perigoso por todos os efeitos. E por isso que antes da pessoa ir dormir, a pessoa deve ler alguns desses versículos que nossos sábios coletaram, principalmente do Teilim, mas não é só dos Salmos, tem de vários lugares. Versículos que são uma forma da pessoa pedir proteção para Hashem ao longo da noite. Também é bom que a pessoa não vá dormir com alguma briga, ou ir dormir chateado com alguém, ou magoado com alguém. E por isso, no Kriyat Shema Shelamita, nessa leitura do Shema antes de dormir, tem uma prece antes, muito bonita, onde nós declaramos que nós perdoamos todas as pessoas que fizeram hoje qualquer coisa ruim contra mim, seja de propósito ou sem querer, ou intencional ou não. Não faz diferença, a pessoa está perdoando por todas as pessoas que fizeram qualquer coisa com elas. É uma forma da pessoa poder ir dormir tranquilo. De novo, uma vez que a noite é um momento que tem certos perigos, então a pessoa está indo dormir tranquila, ela já está em paz com todo mundo, ela está tranquila com todo mundo. E além disso, também consta nos livros que a pessoa deve fazer um Heshbon Nefesh, fazer um balanço do dia, ver: será que hoje eu fiz tudo direitinho? Será que hoje eu cometi alguma falha? Será que hoje eu pequei em alguma coisa? O que, que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? E assim, é um pequeno Yom Kippur antes da pessoa ir dormir. Só para, pensa, medita e olha, sabe? Aquilo lá não foi legal que eu fiz. Amanhã, quando acordar, eu vou ligar para aquela pessoa e eu vou pedir perdão por isso. Ou sabe, aquilo lá não foi legal que eu fiz, a partir de amanhã eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais ficar desse jeito, eu não vou mais cometer aquele pecado, e assim por diante. E temos que lembrar que o Talmud nos diz que o dormir é 1/60 avos da morte. Então, uma coisa de fato é severa, e por isso que nós temos que tomar muito cuidado antes de dormir e tentar se preparar da melhor forma para ir dormir de uma forma tranquila, em paz com as pessoas, e mas pedir proteção para Hashem. Fala.
Dormir não é uma coisa boa?
Não. Dormir é uma coisa boa. Quem disse que morrer é uma coisa ruim? Por que o Talmud diz que dormir é 1/60 avos da morte? Quando a pessoa vai dormir, o que acontece com a alma da pessoa é que uma pequena parte da alma da pessoa sobe para os céus para recarregar. Tem que recarregar as baterias, não é só o corpo que precisa se recarregar, a alma também precisa se recarregar. Então a alma sobe, uma parte dela, recarrega, e de manhã, quando a pessoa acorda, ela recebe novamente essa parte da alma que subiu. Então, por isso é chamado 1/60 avos da morte, porque 1/60 avos da alma sai de noite da pessoa e volta quando a pessoa acorda. Por isso, quando você acorda, se junta as mãos e se fala Modá ani lefanecha, agradeço perante você, Melech Chai veKayam, o rei vivo e eterno, que o quê? Shehezarta li nishmati, você me devolveu para mim a minha alma. O que quer dizer devolveu para mim a minha alma? Ninguém tirou, eu não morri. Não, durante a noite um pedacinho da alma foi embora, e de manhã Deus devolve esse pedacinho da alma para a pessoa. Certo? Então não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. É uma forma de recarregar as nossas baterias espirituais ao longo da noite. Sim.
Provavelmente você já. Eu tenho pensado também que é bem na
sabe que está escrito nos nossos livros que a pessoa deve buscar e dormir com alegria. Se a pessoa vai dormir alegre, ele vai acordar outra pessoa. Se a pessoa vai dormir com mágoas, triste, chateado, com brigas, com sei lá, com falhas, etc, etc, obviamente que ele não vai acordar tão bem assim. Então é importante a pessoa ir dormir de uma forma que ele possa aproveitar direito essa noite para acordar com o pé direito de manhã.
Sim.
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 Em primeiro lugar, é muito difícil de entender porque são conceitos espirituais. Então, quando a gente pensa uns 60 avos, a gente pensa numa maçã na cozinha que você corta uns 60 avos dela. Não é isso que é uns 60 avos da alma. Então, já fica complicado de entender o que quer dizer uns 60 avos de alma, porque você está falando de algo espiritual. E algo espiritual você não corta, você não divide, você não... Então, não é esse o significado exatamente. Mas sim, uma parte da alma se desliga do corpo e essa parte da alma vai se ligar a Hashem ao longo da noite. O que quer dizer exatamente nos mais precisos detalhes? A gente teria que estudar muita Kabbalah para poder entender o que quer dizer isso. Óbvio. Mas o conceito básico é esse. Ela sai para poder se recarregar. Então uma parte da alma vai embora, tanto é que a pessoa fica desacordada. Por que a pessoa fica desacordada? Porque, de fato, falta uma parte da alma para poder dar o start. Yaakov Avinu, nesse momento, reza a reza da noite, e ele se prepara para ir dormir. Vamos lembrar que quando Yaakov Avinu fugiu de casa, ele não foi direto para a casa do Lavan. Em primeiro lugar, ele foi para Yeshivá de Shem e Ever. Ele foi estudar com Shem e Ever. Ele foi estudar com Shem e Ever e ficou lá 14 anos estudando. E, aliás, se acabamos de dizer que a mitzvah é estudar dia e noite, Yaakov Avinu cumpriu isso ipsis literis. Ele ficou estudando com Shem e Ever 24 horas por dia. Precisava dormir? Sim. Sentadinho onde está, abaixa a cabeça um pouco, adormece, acorda e continua. Durante 14 anos, Yaakov Avinu não colocou a cabeça num travesseiro. E não se preocupe que não foi o único na história. E não se preocupe que não é no passado, hoje nós temos pessoas assim também. Pessoas que se dedicam a estudo a tal ponto que eles ficam sentados estudando, tiram o cochilo, continuam a estudar mais um pouco e cama é só de vez em quando. Ou tem aqueles que vão dormir de fato, mas eles vão dormir a hora que já não tem mais forças. Então a história famosa do Chazon Ish, mais ou menos década de 50, que ele uma vez se levantou da cadeira para ir para a cama e ele pá, caiu no chão, no meio do caminho. E aí um aluno estava lá, falou: Rabino, o que aconteceu? Ele falou: eu calculei errado. Ele falou: como assim? O que você calculou errado? Ele falou: olha, eu não quero perder nem um pouco de tempo de estudo de Torá. Então eu sempre calculo para quando faltar exatamente as forças que dá ainda força para eu levantar da minha cadeira e chegar até a cama, aí eu paro de estudar, eu vou até a cama com essas últimas forças, aí eu durmo e eu volto para o estudo. E hoje, pelo jeito, eu errei as contas e eu acabei gastando muito mais energia que eu já não tive mais forças nem de chegar até a minha cama. Então, tem pessoas que de fato são assim, se dedicam a estudo a tal ponto que a gente não consegue nem entender o que quer dizer isso. Como assim? Tem força nem para ir para a cama? Isso quer dizer dedicação de fato ao estudo. Então, Jacob Avinu, durante 14 anos, não se deitou numa cama. E aqui, no meio dessa viagem que ele está fazendo, indo finalmente, agora da Yeshivá de Shem Yever, que conforme algumas opiniões ficava em Beersheba, por isso está escrito no começo da Parashá que ele saiu de Beersheba, e não era lá que Yitzhak morava. Ele saiu de Beersheba porque ele está saindo agora da Yeshivá, onde ele estudou 14 anos. E pela primeira vez, ele se deita para dormir. Agora, precisa se proteger. Está dormindo no meio do nada. E por isso ele pega algumas pedras e ele coloca debaixo dele, organiza elas, ele deita ali para ficar em algum lugar um pouco mais protegido por essas pedras, para ninguém pisar em cima dele ao longo da noite, nenhum animal passar por cima dele durante a noite. E o Midrash conta que essas pedras começaram a brigar entre elas. Alai yaniach tzadik rosho. Sobre mim vai colocar esse tzadik a sua cabeça. Você vai falar, peraí, mas como assim? Pedras brigam? Eu nunca vi pedras brigarem. Todas as coisas no mundo, tudo, tem um anjo que é responsável por aquilo. A mesa tem um anjo responsável pela mesa, a cadeira tem um anjo responsável pela cadeira, as pedras têm um anjo responsável pelas pedras. E esses anjos começaram a brigar entre eles. Cada um deles queria que a sua pedra fosse aquela que a cabeça do Jacó vai se apoiar. E o Midrash conta que Hashem fez com que todas essas pedras se unificassem em uma pedra só. E por isso, quando Yaakov vai dormir, a Torá diz que ele colocou das pedras do lugar debaixo da sua cabeça, e quando ele acorda, está escrito que ele pegou a pedra que estava debaixo da sua cabeça. Tinha uma pedra apenas, porque todas elas se juntaram em uma. Daqui a pouco a gente vai ver o que ele fez com essa pedra.
Sim.
A gente mencionou, Adam Arishon tinha conhecimentos de Torá, ele transmitiu isso para o seu filho, e assim foi se transmitindo de boca a boca, conhecimentos de Torá que eles tinham. Se era tudo que a gente tem hoje? Não. Mas pelo menos parte do que nós temos hoje, eles sim tinham conhecimento. E aí, vai a Halom. O Jacob tem um sonho. E aqui começa a aparecer na Torá sobre sonhos. Nós vamos ver o sonho dele, depois vai ter sonhos de Yosef, vai ter sonhos de Faraó, vai ter muito sonho pela frente. Mas esse é o primeiro local onde aparece sobre sonhos na Torá. Jacob tem um sonho, Verine Sulam Mutzav Arza, uma escada foi posta, apoiada no chão. Ela foi posta porque ela veio de cima. Hashem colocou essa escada apoiada no chão no sonho dele. Veroshom magi ashamayma. E o topo da escada estava chegando aos céus. Veinem malachei Elohim olim veyordimbo. E eis que anjos de Deus estavam subindo e descendo nessa escada. Nesse momento Hashem mostra para Yaakov um monte de coisas. Esse é o primeiro contato praticamente que Jacob tem com profecia. Até agora, ele vivia na casa do pai. Yitzhak, nós já vimos que era profeta. Yitzhak tinha diversas profecias. E só. Jacob nunca teve contato com esse mundo de conhecimento. Aqui é a primeira vez onde Hashem revela para Yaakov muitas e muitas coisas. E o Midrash aqui elabora e nos diz que essa escada representava um monte de coisas. Anjos subindo e descendo. Mas o que estava subindo e descendo? Quem são os anjos? Ele viu um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa escada, subindo e descendo. Ele viu Kohanim, sacerdotes levando os corbanotas, oferendas para cima, para os céus. E ele viu a Torá sendo descida pela escada para o nosso povo. Sulam, escada, se escreve, aqui na Torá está escrito, Samer Lamed Mem. Samer, valor numérico 60, Lamed, valor numérico 30, Mem, valor numérico 40. Somatória, 130. Sinai, Samer vale 60, Yud vale 10, Nun vale 50, Yud vale 10 novamente. E nós temos aqui 130. A escada aqui estava representando também o Monte Sinai. E por isso ele viu a Torá descendo essas escadas. Ele viu que a Torá vai ser dada para os seus filhos. Mais ainda, Deus mostrou para Yaakov naquele momento o primeiro templo sendo construído por Shlomo HaMelech. E depois mostrou que o templo foi destruído. E mostrou que o segundo templo foi construído. E mostrou que ele foi destruído. E depois Yaakov viu nesse sonho ainda o terceiro templo sendo reconstruído de uma forma muito bonita. Mais uma coisa que Yaakov viu. Lembra que Avraham Avinu teve um pacto com Deus, Brit Ben Aptarim, o pacto dentre as partes? E nesse pacto Hashem, que por sinal foi em Pesach, na noite do Seder, nesse pacto Hashem mostrou para Avraham que os seus descendentes seriam forasteiros, seriam escravos e seriam oprimidos numa terra estranha, e de lá eles vão sair com riqueza, Pesach. E ao mesmo tempo Hashem mostrou para ele que os descendentes vão ser escravizados e vão acabar sendo exilados por muitos outros povos ao longo das gerações. E Abraham viu todas as coisas que iam acontecer. Nesse momento, Hashem mostra para Yaakov, o descendente ideológico também de Abraham, mostra para ele tudo o que vai acontecer com seus descendentes. Mas na escada, Yaakov vê o anjo da Babilônia, o anjo responsável pelo povo da Babilônia, subindo 70 degraus. E depois disso, zhum, desceu. 70 anos a Babilônia dominou o nosso povo. Depois, ele viu o anjo dos Medas subindo 52 degraus e descendo. Foi o tempo que eles dominaram o nosso povo. Depois, Yaakov Avinu viu o anjo responsável pelos gregos, pelos helenistas, subindo 180 degraus e em seguida descendo. 180 anos foi o tempo que os gregos dominaram o nosso povo. E por final, Yaakov Avinu vê o anjo responsável pelo seu irmão Esav subindo, 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 subindo até o céu. E Yaakov não estava vendo onde que ele está chegando. Yaakov ficou super preocupado. Yaakov estava entendendo disso? Que esse domínio vai ser um domínio eterno. Está subindo, subindo, subindo e não desce. E Hashem falou para ele, Yaakov, não tenha medo. Mesmo que o anjo do Esav está subindo até onde ele está subindo, e ele está chegando muito perto do meu trono celestial, no final das contas, de lá, eu mesmo, Deus, vou rebaixar ele até lá embaixo. E esse é o exílio que nós nos encontramos. Que interessante que de todos os exílios é o exílio que não temos cálculos claros do final. Existem alguns cálculos confusos de quando é o final, mas não existe algo claro. Todos os outros exílios, o tempo já estava definido. Egito já estava praticamente definido, quanto tempo eles vão ficar? Com os babilônios já era definido, todo mundo já sabia que vai levar 70 anos essa brincadeira, e assim por diante. O nosso exílio não tem uma data específica. Isso por uma série de motivos. E é curioso que mais para frente, bem mais para frente, quando Jacó Avinu está prestes a falecer, e ele convoca todos os seus filhos, ele fala para os seus filhos: aproximem-se, que eu vou revelar para vocês quando vai ser o fim dos tempos. Naquele momento, Hashem tirou a profecia de Jacó e falou: isso você não tem direito de revelar para ninguém. O Jacob naquele momento iria ter uma profecia de quando, mas Hashem não deu para ele. Então aqui você vê que Hashem não mostrou para ele, só mostrou que o anjo do Esaú vai subindo, 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 e não desce, mas não sabe quantos degraus subiu. E da mesma forma, antes dele falecer, de novo, o Jacob tenta descobrir e Hashem não permite ele saber. Tem vários motivos isso. Primeiro, se nós soubéssemos quanto tempo teria, nós acabaríamos desistindo da vida. Sabe uma coisa? Imagina só. Quando foi destruído o primeiro templo, o pessoal sabia que vai levar 70 e poucos anos para reconstruir o Beit HaMikdash. Então tudo bem. Tranquilo, 70 anos. Vamos nos esforçar, nos dedicar, porque está logo aí, está na porta. Imagina na destruição do segundo templo, que já faz 1930 e poucos anos, se as pessoas soubessem que ainda vai levar 1900 e poucos anos. Isso daí é coisa pra... Deixa o pessoal aí, os tataranetos, se viram, se cuidem, problema deles, eu não preciso me preocupar com isso. Como é um exílio longo, se você não fala quando é o fim, todo mundo vai ter que se preparar, todo mundo vai ter que se dedicar, porque pode ser que agora, quem sabe, ninguém sabe. Além disso, esse exílio é um exílio diferente. É um exílio que está escrito no, nos profetas Beitá Achishena. É um exílio que tem uma data, mas ela não é obrigatória. Podemos antecipar. Tem uma data limite, mas nós podemos antecipar. Então não tem sentido você saber quando é essa data limite. Porque se você vai se dedicar mais, você consegue aproximar muito mais essa salvação do nosso povo. Nós chegamos a mencionar sobre isso quando nós vimos sobre o conflito entre Ishmael e Yitzhak. Aquela aula bem comprida que a gente viu uns tempos atrás, já faz um ano, acho. E nós vimos que Mashiach pode vir ou nas nuvens ou montado num burro. Quer dizer, ou ele pode vir de uma forma natural, ou ele pode vir de uma forma sobrenatural, ou ele pode vir se aproveitando dos Ishmaelim ou não. Depende se os Ishmaelim vão fazer o serviço pra gente, se não vão fazer, se a gente vai fazer, etc, etc. Então, tudo isso está envolvido nesse fator que, se você não sabe, você vai se esforçar. Talvez nós conseguimos antecipar, e assim esperamos que possamos antecipar o máximo possível. Quem?
Ele não vai deixar
o caminho.
Por ele, é por nós.
É por nós, talvez. Se nós melhorarmos os nossos caminhos, se nós fizermos mais mitzvot, se nós dedicarmos mais ao estudo da Torá, então Hashem vai querer trazer esses tempos melhores antes. No final das contas, isso é uma coisa que tem que se ter bem claro. No final das contas, a época de Mashiach é interessante que as pessoas acabam falando mais os pontos que são completamente secundários. Ah, por que você quer que Mashiach venha logo? Ah, porque quando Mashiach vier, não vou mais ter que trabalhar. Sei lá, supondo. Aí o outro diz, ah, eu quero Mashiach logo porque as pessoas não vão ficar doentes. Eu quero Mashiach logo porque vai ser uma maravilha a vida. Não é por esses motivos que nós queremos a vinda de Mashiach. E esses, todas essas coisas são completamente secundárias. O principal motivo por que nós queremos Mashiach é porque a glória de Hashem vai se espalhar pela terra toda. E todo mundo, como está escrito no profeta, o Rambam traz isso, que todo mundo vai querer só conhecer Deus. Esse vai ser a grande moda, vai ser que todo mundo vai querer conhecer Deus, todo mundo vai querer estudar mais Torá, todo mundo vai querer cumprir mais mitzvot. Então todo o propósito pela qual nós queremos Mashiach é porque nós falamos todo o final de reza, Bayom Ahu, naquele dia, Yeh Hashem Echad, Shmo Echad. O nome de Hashem vai ser um, e Hashem vai ser um. E quer dizer que ele vai ser um, ele não é um hoje? Hoje ele é um, mas só nós reconhecemos isso. E mais alguns poucos. Quando Mashiach chegar, o mundo inteiro, a humanidade inteira vai reconhecer que Deus é único. E todo mundo vai querer servi-lo. Então, tudo isso que está em volta, é tudo em volta. Uma vez que as pessoas vão se dedicar para o estudo da Torá mais, então Hashem vai fazer com que as pessoas não fiquem doentes, para que eles possam se ocupar mais ao estudo da Torá. As pessoas não vão ter mais a maldição de ter que trabalhar para se sustentar, porque se as pessoas vão ter já tudo, as árvores vão dar frutos e tudo muito mais fácil, então a pessoa vai poder comer mais rápido, vai poder estudar mais Torá e cumprir mais mitzvot. Então se nós queremos antecipar essa época, nós temos que já fazer um preparo. O preparo é se acostumar com essa época. Vai chegar Mashiach e vai vir, depois de uma série de anos, que não vem ao caso agora, tem várias opiniões no Talmud quanto tempo vai levar, mas vai ter uma época que vai se chamar Olam Haba, o mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? É isso. O mundo vindouro vai ser servir a Hashem 24 horas por dia. Primeira verdade, basta que nós se nós formos servir, já está bom também. Isso é verdade. Mas além disso, todos os seres humanos são descendentes de Adão Arishon. Todos eles têm... Todo mundo é descendente de Adão Arishon. Adão Arishon foi criado para quê? Para um propósito. O propósito era servir a Hashem. Ele falhou e acabou gerando toda a bagunça que nós temos até os dias de hoje. E indiferentemente agora, se os outros povos não têm a obrigação de 613 mitzvot, mas têm a obrigação de 7. E eles teriam que estudar pelo menos a respeito dessas 7. Eles fazem isso? Não. Então está faltando alguma coisa. Quando o Mashiach chegar, eles vão passar a fazer isso. O resto não interessa para eles. 613 mitzvot não é para eles, é para nós. Mas as 7 que são deles vão cumprir. E as 7 que são dele inclui não fazer idolatria e acreditar no Deus único. Eles vão passar a acreditar no Deus único. Vai ser um mundo melhor para todos, para que, por intermédio disso, nós tenhamos mais tempo livre para poder servir a Hashem. Então, quanto mais nós nos acostumamos hoje com essa vida do futuro... A vida do futuro não é iPad, a vida do futuro não é TV 3 dimensões, a vida do futuro não é internet, nada disso é a vida do futuro. A vida do futuro é servir a Hashem. Pode ser que você vai servir Hashem com essas coisas. Isso é outro problema. Mas de qualquer forma, o principal é servir Hashem. Então, querer o Mashiach e não estar preparado para isso, de certa forma, é hipocrisia. Quer dizer, eu quero muito o Mashiach, mas não porque eu vou servir a Deus. Isso não. Eu agora quero poder jogar no futebol, não vou assistir o Corinthians, não pode ser uma coisa dessas. Eu agora, eu quero continuar assistindo o Corinthians, mas eu quero o Mashiach, porque eu não vou ficar doente. É contraditório isso, não tem sentido. Eu quero o Mashiach para poder servir a Deus. Então, se eu quero uma chefe para poder servir a Deus, então eu tenho que começar a me acostumar com isso hoje. Tudo bem, um pouco de diversão aqui ou ali faz parte da vida, mas precisa saber dar o ênfase nos lugares certos. Então, se eu tenho agora, por exemplo, ir para a sinagoga rezar com o Minyan ou assistir um jogo do Corinthians de final, tá, agora a pessoa vai decidir se ele está de fato querendo uma chefe ou não. Se ele vai assistir um jogo do Corinthians, então significa que ele não quer machiar coisa nenhuma, porque ele quer o jogo do Corinthians. Se ele agora sabe que tudo bem, diversão, diversão no seu tempo, mas agora tem que ir rezar na sinagoga junto com todo mundo minyan, e agora eu vou fazer isso, então a pessoa está demonstrando que ele de fato está se preparando e está preparado para uma vida onde isso vai ser o principal. A gente vai sentir a presença de Deus.
Sentir presença, né? Todo mundo vai sentir a presença, tá? As decisões, tudo vai ser mais harmônico, né? Não é isso?
É isso. Mas, para a pessoa sentir a presença de Hashem, ele precisa estar minimamente preparado. Tem muitas pessoas que chegam e falam para mim: puxa vida, eu fui no Kotel, mas não senti nada diferente. Pode ser uma coisa dessas? Lógico que pode ser. Se a pessoa não está preparada para sentir, para ter um feeling pelo lugar, então ele vai lá, uma parede muito bonita, maravilhosa, e aí o que isso diz para mim? Isso não diz nada. A pessoa não vai sentir nada. Se a pessoa sabe que ele está indo para um lugar, que é um lugar sagrado, um lugar onde tinha o Beit HaMikdash, um lugar que é o portão dos céus, é lá que todas as rezas do mundo inteiro se concentram e vão para os céus, para Hashem. E ele estudou um pouco de Torá, e ele faz tefilá todo dia. Quando ele chegar lá e fizer tefilá, lá ele vai sentir uma coisa completamente diferente. Mas se ele não reza nunca, de repente chega lá no Kotel, ele... engraçado, não senti nada diferente. É óbvio que não. Se a pessoa não sabe o que quer dizer rezar, nunca fez isso, não é lá que ele vai sentir alguma coisa diferente. Então, da mesma forma, isso está falando, todos nós vamos sentir a presença de Hashem mais forte. Sim, é isso mesmo. Mas temos que nos esforçar e nos preparar para isso. Nós falamos vira e mexe sobre paraíso e inferno. Aí você fala, mas peraí, eu não estou entendendo. Quer dizer que as almas vão para lugares diferentes? Eu sempre entendi que as almas vão para o mundo das almas. Então, acho que eu já contei uma vez uma parábola que se dá. Tem várias parábolas para isso. Uma das parábolas de um sujeito, dois amigos. E um amigo veio para o outro falar, sabe, queria te convidar, eu tenho um concerto na Sala São Paulo. Você não quer vir comigo? Eu ganhei um ingresso a mais, vem comigo. Aí o cara olha para ele e fala, escuta aqui, eu não sei, você adora música, eu sei, e por isso você está indo lá, mas o que tem de graça para ir lá? Não, você vai ver, é demais, é o máximo, você não tem nem ideia, vem, você vai ver como você vai ficar encantado em ir lá. E aí o sujeito vai, e senta lá, e aí de repente aparece um cara lá, e começa a bater um pauzinho lá, e se vira de costas, falta de respeito completa, e começa a se chacoalhar que nem um louco, e sua, e pinga, e os caras começam a tocar, e começa um lá faz barulho com um negócio, e outro faz barulho com outro negócio, e tem um mais maluco lá no fundo, fica batendo um negócio ensurdecedor, e ele fica olhando aquilo e começa, ai, já se mexer na cadeira, não aguento mais, como vai acabar esse negócio? Ai, que coisa, não aguento mais, de repente toca o sino, ah, que maravilha, estamos livres, aí o cara sai lá fora com ele, e fala, Nu, o que você está achando? Eu não aguento mais esse negócio. Ih, peraí, já deu hora, vamos entrar. Aí entra de novo, e começa de novo, aquele maluco aparece de novo, começa a pular, e mexe as mãos, e vira de costas pro público, já não está entendendo nada. termina tudo aquilo horroroso, chato, e ele olha para o outro e vê que o outro está babando, com os olhos brilhando. Ele fala: escuta aqui, me explica aqui, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada, não tem graça nenhuma. Aí o outro diz: ah, lógico, é, de fato, você tinha razão. Eu que conheço música, e ouço música clássica em casa, então eu ouço e eu já conheço os instrumentos, e você chega aqui e você vê eles tocando, uma coisa encantadora ver ele lá no canto com o fagote, e aquele som tão delicioso e doce, e o outro bate no tambor nos lugares direitinho, tudo muito preciso, e o maestro lá com toda a sua... todo o seu ser colocando para fora e regendo de uma forma tão bonita e tão maravilhosa. Esse regente aqui é muito melhor que o outro lá. O outro, o que, que é? Qual a diferença? Faz diferença? São dois loucos pulando. Para quem não entende nada, é chato, não tem graça nenhuma, 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 nenhuma. Da mesma forma, dizem nossos sábios, a mesma coisa é com paraíso e inferno. Não são dois lugares, é o mesmo lugar. Uma pessoa que, nesse mundo, se prepara, faz mitzvot, estuda a Torá, tem gosto pelo estudo da Torá, quando ele chegar no mundo vindouro, vai chegar lá, vai sentar, o que vai ter lá para fazer? Estudar a Torá. E ele vai curtir, vai lembrar, olha só, Yitzhak, ai que delícia, isso me lembra no passado, quando eu estudei sobre Yitzhak, e o sonho da escada, olha só, agora tem uma explicação mais profunda sobre isso, vamos entender mais, olha só que interessante, que maravilhoso, isso liga com Abraham, isso tem a ver com Adão, tem a ver com Noé, tem a ver com Mabule, tem a ver com... que maravilha! Enquanto que o outro, que nunca estudou, nunca quis saber de nada, de repente chega lá e começa a olhar para aquilo e fala: mas não estou entendendo nada, o jogo do Corinthians era tão mais legal do que esse negócio aí, não estou entendendo nada que esse cara está falando lá na frente. O que ele está falando? Essa é a diferença. E esse é o preparo que nós temos que ter. Se nós estamos preparados, nós vamos chegar no mundo vindouro, nós vamos sentir a divindade de fato, nós vamos curtir a divindade, nós vamos curtir servir a Hashem, porque nós nos preparamos aqui, nós já entendemos alguma coisa. Tudo bem, não entendo muito bem do assunto, não sou o melhor profissional no assunto, eu não sou um músico, eu sou um admirador de música, mas já vai curtir bastante. Óbvio que o músico vai curtir muito mais, mas cada um no seu nível. Mas aquele que, coitado, nunca soube nem o que quer dizer música, vai chegar lá, para ele vai ser um monte de barulho, um monte de coisa chata, e não vai aguentar. Se a presença de Hashem vai ser muito mais forte, então quer dizer que todas as pessoas vão ter um nível muito mais alto. Não só isso, mas mesmo a Torá que nós vamos estudar vai ser uma Torá mais profunda ainda do que nós estudamos hoje. Então tudo vai ser também de acordo com o nível. Quem hoje se aprofunda demais, então peraí, tem mais profundo do que isso? Sim, tem muito mais profundo do que isso, ele vai descobrir lá. Quem não conseguiu se aprofundar tanto, então vai chegar a um nível acima, dois níveis acima, o que for. O quanto for, para ele é uma novidade, uma coisa nova, uma coisa que vai mexer com ele. É uma continuação. Os outros povos... Não, em primeiro lugar, saber quem. Começa por aí. Então, o Talmud fala muito claro. O Talmud fala muito claro, são quase duas páginas que o Talmud elabora sobre esse assunto. Onde o Talmud diz que quando o Mashiach chegar, Hashem vai falar: pessoal, quem fez em prol da Torá, venha receber sua recompensa.
Quem fez em prol da
E aí vão aparecer vários povos lá, o Talmud traz alguns dos povos que vão aparecer. E vai aparecer lá e vão dizer: olha, nós fizemos pela Torá. Ah, é? O que você fez em prol da Torá? Óbvio que não estudou, porque não é dele. Mas olha, nós fizemos pontes para facilitar os judeus irem de um lugar para o outro para estudar a Torá. Nós pavimentamos ruas para que eles pudessem caminhar para estudar a Torá. Nós fizemos feiras para que eles pudessem se sustentar e pudessem estudar a Torá com mais afinco. Por exemplo. E aí o que vai acontecer? Aí Hashem vai falar para ele: espera aí. Você pode enganar quem você quiser, mas a mim você não engana. Você fez de fato aquelas ruas, você fez com essa intenção? Você fez as pontes de fato com essa intenção? Ou você fez para poder cobrar impostos? Você fez para poder superfaturar as obras? Você fez para poder roubar? Você fez para poder... Qual foi exatamente a sua motivação? E aí esses povos vão ter que ir procurar os amiguinhos deles, como se diz, porque não é, aqui não é teu lugar. Aí eles vão começar a discutir com Deus. Eles vão falar para Deus: escuta, Deus, peraí, vamos negociar esse negócio aqui. Sabe uma coisa? Você fala aí do seu povo, dos judeus, assim, com um amor, um carinho, que eles isso, eles aquilo. Lógico que eles receberam a Torá, nós não recebemos. Se nós tivéssemos recebido a Torá, você não sabe o que a gente ia fazer pela Torá. Muito melhor do que eles fizeram. Bom, em primeiro lugar, a Torá foi oferecida a eles antes de ser oferecida para nós e eles não quiseram. Tudo bem. Mas aí a Shem vai falar: tá bom, vai, vamos deixar de lado isso que vocês não queriam. Vocês estão falando que agora vocês sim queriam, que... Ok. Vamos fazer um teste? Eu vou dar para vocês uma mitzvah bem fácil. Vamos ver se vocês vão fazer ela como meu povo faz. E Hashem vai ordenar eles para cumprirem a mitzvah de Sukkah. Mitzvah fácil, o que tem já para fazer? Faz quatro paredes, põe umas folhas em cima e pronto, morar lá 7 dias, maravilhoso, vamos lá. E o pessoal vai montar e vai entrar dentro e lá vão começar a comer. E Hashem vai fazer um sol forte, 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 forte. E as pessoas vão começar a suar e pingar dentro da sukkah e não estão mais se aguentando lá dentro. E aí eles vão sair e vão dar um chute na sukkah. E Hashem vai falar para eles: ah, tá vendo? Aí eles vão falar: pera, traz lá os comentaristas do Talmud, falam: pera aí, mas será que alguém tem a obrigação de ficar na sukkah quando está um sol tão forte? A halachá é muito clara que se uma pessoa está em Sukkot na sukkah e começa a chover muito forte, ou está cheio de moscas enchendo ele, ou tem um sol tão forte que está incomodando mesmo a pessoa, ele está isento de ficar lá. E ele pode sair e voltar para dentro de casa. Então o que eles fizeram de errado? Eles fizeram maravilhoso, eles saíram da sukkah, eles têm esse direito. Diz o Talmud: sair da sukkah, eles têm direito. Mas será que precisa se chutar a sukkah quando se sai dela? O povo de Israel, quando cumpre a mitzvah de sukkah e de repente começa a chover, eles não saem alegres e saltitantes da sukkah, eles saem cabisbaixos. Que pena, a gente não pode sentar na sukkah hoje, vamos ter que comer dentro de casa. Que pena, já tem só 7 dias para essa mitzvah e hoje está chovendo. E as pessoas saem da sukkah e dão um beijo na sukkah, é uma mitzvah. De repente esses povos saem da sukkah e pá, chutam ela com raiva. Diz Hashem para eles, tá vendo? Vocês veem que esses papos que se nada. Vocês têm só interesses em vocês mesmos e vocês então podem ir procurar a tua turma. Então isso você perguntou, Rosana, será que todos os povos vão de fato? Não, tem muitos povos que nem vão existir mais. Muitos já não existem. E outros, quando chegar a Mashiach, também vão deixar de existir, porque não é para eles isso. Nós estamos falando para pessoas que ao longo do tempo se prepararam de uma forma ou outra para esta divindade que vai ter no mundo. Que são conhecidos como Hassidei Umot HaOlam. Hoje em dia, depois do Holocausto, isso daí teve uma outra conotação. Hassidei Umot HaOlam foram prêmios dados para as pessoas que ajudaram judeus na guerra. Mas, pelo princípio, o que o Talmud diz, Hassidei Umot HaOlam, são pessoas que seguem hoje as sete mitzvot que todos os filhos de Noach, quer dizer, todos os não-judeus, têm a obrigação de cumprir. Essas pessoas vão merecer, tá lá? Porque são pessoas que estão cumprindo a tarefa deles. Então não é todo mundo. Como? Exatamente, é óbvio isso. Cada um com as suas missões. Então nós temos 613 mitzvot, eles têm 7 mitzvot. Cada um que cumpra a sua parte. Já contei uma vez, acho, não? Que tinha um sujeito na Yeshiva de Lakewood. E ele estudava lá já há muitos anos. De repente um dia ele descobriu, não sei se ele era adotado, ou se descobriu que a mãe era, não sei como que ele descobriu, que ele não era judeu. Então ele chegou para o Rosh Yeshivá e comunicou ao Rosh Yeshivá, falou, olha, eu descobri que eu não sou judeu, e aí, o que eu faço? Então o Rosh Yeshivá falou, olha, se você não é judeu, você tem duas opções. Ou você se converte para o judaísmo, se você tem interesse, já foi criado assim desde a infância, e você aqui estuda na Yeshivá há tantos anos, e você estuda tanta Torá, de repente você tem interesse, por favor, bem-vindo. Ou você pode continuar sendo um goi e você cumpre as 7 mitzvot que você tem que cumprir como um goi. Você escolhe. E aí ele falou, eu como goi tenho que cumprir só 7. Se eu me converter, eu tenho que cumprir 613. Eu prefiro continuar um goi. Posso continuar um goi? Ele falou, tudo bem. Então ele continuou um goi. Cumpria as 7 mitzvot Bnei Noach, e toda vez que ele tinha dúvidas a respeito de uma dessas 7 mitzvot, tem vários detalhes, né? Tem leis sobre elas. Ele perguntava para o Rosh Yeshivá dele como que ele deve agir. Não tem nenhum problema. Mas ele tem que cumprir as 7 mitzvot Bnei Noach, só. Então, óbvio, não, de jeito nenhum, Deus livre, estamos discriminando ninguém. Cada um com as suas obrigações. Vai dizer que o Kohen é mais porque ele tem mitzvot que eu não tenho porque eu sou Israel? Ou vai dizer que a mulher é menos porque ela tem menos mitzvot que os homens? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um tem as suas funções no mundo, cada um faz a sua parte e ponto. No futuro, quando nós chegar, todas as pessoas que estão se preparando para isso, e não são pessoas que têm interesses próprios, não são pessoas que não fazem a vontade de Hashem, vão ter direito a participar de um mundo que vai ser só servir a Hashem. Cada um vai servir a Hashem da sua forma. Como? As plantas também têm as suas missões e as pedras têm as suas missões. Obviamente que eles têm uma missão diferente, porque eles têm uma missão já fixa, eles não têm livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, então é um pouco diferente, mas tudo no mundo tem a sua missão, nada que Deus criou é à toa. Tem aquela famosa história de David HaMelech, que David HaMelech falou para Deus que tem, eu entendo tudo que você criou no mundo tem de fato, cada coisa tem o seu propósito. Mas tem três coisas que eu não sei qual o propósito. Qual o propósito da aranha? Qual o propósito da vespa? E qual o propósito dos loucos? A aranha não produz nada que possa ser aproveitado. A aranha não produz nada que possa ser aproveitado. A vespa não é igual a abelha. A abelha pica, mas a abelha dá mel. A vespa não faz nada, só pica. Então para que ela serve? E o louco também não contribui nada com a sociedade. Então para que ele serve? E a Shem falou para David, prometo para você que você um dia vai entender por que, que tem essas três coisas no mundo. E assim de fato foi. David HaMelech teve que fugir do rei Saul. Isso é uma longa história, mas resumindo, ele teve que fugir do rei Saul. E teve então vários ocorridos na vida onde ele acabou aprendendo a respeito dessas três coisas. O primeiro foi quando ele estava fugindo do rei Saul, que ele acabou entrando numa caverna. E os perseguidores estavam chegando lá perto. E eles iam perceber que ele entrou lá dentro. O que Hashem fez? Hashem mandou uma aranha que fez uma teia na porta da caverna. Quando os caras passaram, viram uma teia inteira. Não pode ser que alguém entrou. Se alguém entrasse, estaria rompida. Então eles seguiram e David HaMelech se salvou. Quando David chegou na porta e viu aquela teia, ele já entendeu a resposta de Deus para a aranha. Depois teve uma vez que David HaMelech quis demonstrar ao rei Saul que eu estou em paz com você, não sei o que você tem comigo. Eu estava do teu lado, podia ter te matado e eu não te matei. O que ele fez? David HaMelech à noite entrou no acampamento que Saul estava acampado. E ele entrou na tenda que estava o rei Saul dormindo. E para ele entrar, ele passou pela porta da tenda. Na porta da tenda estava o general do rei Saul para proteger. Só que ele estava dormindo. Ele estava dormindo apoiado assim no umbral da porta, nos batentes da porta. David HaMelech passou por baixo dele, entrou, e ele queria mostrar de alguma forma, eu estive aqui do teu lado e não te matei, rei Saul. Eu estou numa boa com você. Então ele pegou uma jarra que estava do lado da cama do rei Saul, para depois poder mostrar, ó, estava do teu lado e não fiz nada. Só que quando David foi sair, e ele estava passando por baixo do general, o general dormiu mais pesado e caiu em cima dele. E agora Davi está frito. Se alguém acordar e ele está preso ali embaixo do general, ele está morto. O que Hashem fez? Mandou uma vespinha que deu uma picada no general. O general deu um salto por causa da picada. E Davi escapou. Aí David entendeu agora a segunda coisa que ele não entendia por que existe. E aí dali ele acabou fugindo e ele acabou caindo no palácio de um dos reis, agora não lembro, um dos reis inimigos do nosso povo na época. E quando ele estava lá, ele também, de repente se dá lá dentro, ele viu que ele está frito. Se pegarem ele lá, vão matar ele. E aí ele começou a se fazer de louco. Se fez de louco. E aí falaram, ah, o cara ficou louco mesmo, vai, manda ele embora aí que já não tem nem porque fazer nada com ele, que ele ficou mexigue, né? E assim ele escapou a terceira vez e entendeu por que existe a loucura no mundo. Então tudo tem o seu propósito no mundo. Tem coisas que a gente entende, tem coisas que a gente não entende. Mas tudo que Hashem criou tem algum propósito. E principalmente o propósito de todas as coisas que Hashem criou são para servir a Ele.
Sim, a coisa da pedra, só uma observação desde o início, quando ele falou, eu voltei atrás de uma aula que você deu de reencarnação, que a gente falou de reencarnação. Você falou de anjos, é como se os anjos estivessem se degladiando para ter o privilégio de estar, né, sobre a cabeça, abaixo da cabeça do Yakov, e a concentrar-se na cabeça da pedra, não é isso? Eu fiquei com a ideia de que as pedras poderiam ter sido, como você falou, né, alguma alma reencarnada, né, e não anjo, não? Entendeu? A gente falou tanto disso, que aqui tem vida, né? Aqui tem a vida, então seria só a coisa do anjo, né?
Sim, pode ser, pode ser. Quer dizer, as pedras de fato podem ter reencarnações, como a gente viu no passado. Mas o Midrash aqui escreve justo de anjos. Pode ser que eram almas, pode ser. Não vai mudar muito no final das contas, mas de fato você tem razão que pode ser que as pedras tenham almas também. Pode ser.
Ei.
Sim.
O povo judeu, que é o povo escolhido, se ele cumprir o que está determinado para que Mashiach chegue, será suficiente ou, além disso, o resto do mundo, o resto dos povos, também terão que fazer sua parte? Ou só os judeus, cumprindo sua parte, poderão fazer Mashiach?
Muito boa pergunta, mas a princípio, se nós fizermos a nossa parte, já vai ser o suficiente. Está escrito no próprio Talmud que se os filhos de Israel cumprissem dois Shabbatot, imediatamente seriam redimidos.
A gente está fazendo um mundo melhor. Você não responde a pergunta?
Sim, com certeza. Com certeza. Se nós fizermos a nossa parte, nós estamos fazendo um mundo melhor. A pergunta é quem vai participar desse mundo melhor? Vai participar? Quem quer participar?
Não, a gente tem que fazer isso para servir, não para fazer a gente achar um pouco superior. Eu acho que é a gente servir a Deus e aos semelhantes. Então, eu acho que a gente mistura um pouco com o fundo, e se achando um pouco superior, isso gera alguns probleminhas, né? Porque cada um foi escolhido, pois, se tivesse a minha, né? Então, se a gente não tem que fazer isso, então, se a gente não
Se você lembra quando a gente falou sobre isso, a gente tinha falado isso bem resumido, mas a gente tinha falado que para o nosso povo poder ser redimido, para poder Mashiach chegar, nós precisamos nos superar a Esav. para nós podermos superar a Esav, se nós de fato superarmos a Esav, então nós vamos ser redimidos. Para isso, Torá, Mitzvot, etc. Mas, nós vimos que se nós não nos superarmos para podermos vencer a Esav, que era aquilo que a gente viu aqui na Parashat Toldot, assim, antes ainda deles nascerem, já foi previsto que sempre um vai estar em cima. E se você não estiver em cima, Esav vai estar em cima. Se nós não conseguirmos superar Esav, então Hashem vai ter que fazer um outro plano. Que esse plano seria Ismael destituir Esav. E aí nós temos força de vencer Ismael. Quer dizer, Ismael vai tirar Esav da parada. E aí nós não precisamos de méritos, muitos méritos para poder vencer Ismael. Muito menos méritos já são suficientes para vencer Ismael. Lembra disso, Ivani?
Sim. Posso contar isso para o provérbio?
Como?
Posso contar isso para o provérbio americano, eu estou conversando aqui.
Exatamente. Então, isso que você está perguntando agora, como é que isso se encaixa perfeito. Tudo depende da gente. Isso que era o que nós falamos antes de Mashiach nas nuvens, Mashiach no burro, tudo depende qual é a forma que nós vamos conseguir chegar a essa época. Se depende apenas de nós, então vai depender dos nossos muito bom comportamento, uma melhora muito boa nossa, para nós vencermos diretamente Esav. Se não, nós vamos precisar vencer Ismael. Precisa de méritos? Sim, mas menos. Então isso tudo depende se vai antecipar ou não vai antecipar. E o quanto vai antecipar. Quer dizer, nós estamos hoje em dia num processo tal, onde Ismael está dominando por aí afora. Então tudo vai depender justamente disso, de como nós vamos enfrentar Ismael. Se nós merecermos, nós vamos poder antecipar mais. Se não merecermos, vai ficar mais para frente. E de fato, hoje nós vemos que existe um processo de domínio de Ismael no mundo inteiro, onde hoje o mundo inteiro treme nas bases por eles, e as pessoas não podem mais, como estavam falando semana passada, nos Estados Unidos sempre se teve liberdade, pode correr, pode fazer o que quiser, de repente, ops, não dá para fazer quase o que você quer. Você tem que ver se não tem os caras botando bomba perto, né? já impõe um certo medo. Imagina, olha a perseguição que foi esse negócio. Durante 24 horas ninguém podia circular na rua. Uma cidade como, enorme como Boston, ninguém podia andar na rua. De medo de um cara. 2.000 soldados e policiais atrás de um cara só. Olha aqui, aonde nós chegamos no centro da liberdade mundial. Então, Ismael de fato tende a hoje dominar de uma certa forma Esav. E aí, se Deus quiser, que nós tenhamos méritos suficientes para poder vencer isto e ter Mashiach em breve.